Fala aí, terráqueos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRK Digital Solutions. Sexta-feira chegou! Fala aí, Gimenez! Como que você tá, cara? Tudo bom?
Cara, tudo benzaço, né, meu? Tamo com uma dupla aqui hoje, né, cara? Os caras são investidores anjo, hein, Adriano? Será que os caras vão colocar uma grana aí na nossa ideia?
Meu, eles vão ter que colocar, cara. Pelo menos a gente vai entender, vamos entender pelo menos como que os caras fazem. G, me dá as honras aí pra apresentar os nossos convidados, cara.
Cara, é um prazer, né? É um prazerzaço aí a gente ter dois empreendedores. O nosso amigo Cadu Cerise e o Eric Vils. Sejam bem-vindos ao The Walking Tech, meus amigos. A gente está muito feliz em ter vocês aqui. E para abrir aí o nosso bate-papo, a gente queria que vocês contassem rapidamente aí a história de vocês. Como é que vocês chegaram aí até agora? Como é que vocês, né, se conheceram? Como é que vocês tomaram essa decisão de começar um negócio, né, criar um fundo, né? Acho que vocês vão explicar melhor aí, um fundo de investimento. E como é que tudo começou aí?
Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Gimenez e Adriano. A gente, apesar de ter uma origem de nascimento assim, muito próxima, né, num bairro do Rio de Janeiro, a gente não veio se conhecer quando jovem. E depois de muito tempo, ele é amigo do meu cunhado e a gente precisou fazer um projeto pela minha outra empresa numa certa ocasião. E o Cadu já empreendia e tinha uma empresa de software também, mais focada em softwares para celular, né, para mobile. E a gente fez um primeiro projeto piloto nessa época, de empresa para empresa, e começou a se conhecer, né? Show. E aí o Cadu conta o restante. Como é que você evoluiu depois?
Prazerzaço estar aqui, Gimenez, Adriano, obrigado aí pelo espaço. Por contar nossa história é sempre divertido pra gente, porque a gente se orgulha muito das coisas que a gente vem construindo e também um pouco de como começou, né? A gente fez esse projeto há alguns anos atrás, também não vou falar muito para não revelar a idade, mas depois desse projeto feito, tivemos ali um relacionamento super complementar, a gente gostou do trabalho que a gente conseguiu construir em conjunto e alguns anos depois a gente se encontrou num coworking. A gente foi trabalhar lado a lado em projetos diferentes, em empresas diferentes, e tem um detalhe muito bacana do coworking que é como ele ajuda nessa solidão do empreendedor, né? O empreendedorismo, ele por si só é uma carreira bastante solitária, porque apesar de você estar cercado de muita gente boa, de muita gente que te ajuda, de uma equipe que normalmente faz a diferença no que você está construindo, o momento onde você pega a bola ali e vai bater o pênalti é um momento que é só você, é muita pressão, é ali aquele momento muito sozinho. E o Eric e eu, a gente trocava várias ideias em relação às dificuldades que eu passava, às dificuldades que ele passava, e a gente foi construindo um relacionamento bastante complementar. O Eric é muito fera em tecnologia, eu sou mais focado em negócios e vendas, e aí a gente conseguiu construir uma complementariedade hoje que nos ajuda a construir coisas que a gente se orgulha bastante. E depois de passar desse momento trabalhando lado a lado, a gente encontrou um projeto ali que fazia sentido a gente tirar junto do papel, e aí nasceu a Mocali.
Legal, show de bola. A gente vai explorar ainda um pouquinho a Mocali, o Cadu e Eric. Eu tava conversando antes de começar esse bate-papo, eu e o Gimenez, mas o pessoal da redação aqui, e a gente tava falando muito sobre empreendedorismo, sobre as nossas inquietações. E acabou surgindo no meio da conversa uma história de um cara que vendia bala no farol, e ele acabou se despontando, né? Acabou se transformando num cara empreendedor. Então a minha pergunta logo de cara é o seguinte: esse cara que vendia bala, começou depois a vender bala no farol, com Pix, né, com recursos, ele pode ser considerado um empreendedor ou é mero um empresário, um mero vendedor que colocou algumas técnicas de marketing? Porque eu vejo que as pessoas têm essa confusão, né? O que é ferramenta de marketing, o que é solução de marketing, tática de marketing, confunde com empreendedorismo. Ah, eu sou um empreendedor porque eu faço um marketing legal. Existe essa confusão? Qual é a diferença, então, do empresário que deu sorte né? Ou aquele cara que é realmente empreendedor mesmo. É marketing, empreendedor, tem alguma coisa a ver? São duas coisas distintas.
Eu acho que tem muita similaridade, mas para mim as duas coisas no seu, na sua versão mais hardcore ali, é a propensão a tomar risco. Quanto mais você toma risco ou faz coisas que, né, caminhos não tão trilhados assim, você está mais próximo ali daquele empreender de forma mais voraz possível, né? Podendo perder tudo, podendo às vezes sacrificar além do que é o normal, do que a sociedade está disposta. Mas não é assim, não é nada. Eu não vejo isso como também uma coisa muito, muito linda, ou, né, muito aquela figura do super-homem, não. Eu acho que a sociedade é necessário você ter, né, na sociedade, pessoas com um papel um pouquinho mais tomadoras de risco, outras menos, né, com tarefas mais diferentes, sem rotina, outras já com tarefas mais rotineiras. E tem espaço para todo mundo, e é necessário que tenha todos esses tipos de perfil de pessoas.
É, existe o empreendedor, né, que é aquela pessoa que identifica um problema e não para aí. Ela vai, ela cavuca a solução, ela encontrou o Pix para poder facilitar um pagamento ali no sinal. Isso para mim é empreendedorismo puro, né? A pessoa trouxe para si um pouco do protagonismo da solução frente ao problema que ela identificou. Sobre empreender em startups, aí normalmente envolve uma base tecnológica, capacidade de escalar. Eu acho que esse rio desemboca um pouco no empresário, que chegou no momento de empresa que as coisas já começam a funcionar de forma mais processual, já consegue ter uma governança um pouco maior, mas eu acho que dentro do empresário continua o empreendedor ali, procurando novos problemas e tentando resolvê-los de forma possivelmente escalável, que é onde está o dinheiro também, né?
Eu queria, pegando aí esse gancho aí, o Cadu, que você falou, o que atrapalha hoje o brasileiro na hora de empreender, cara?
Olha, existem vários pontos que favorecem, né? Vamos primeiro um pouco falar da vantagem de ser brasileiro, né? A gente precisa, por natureza, ser bastante criativo, a gente lida com uma série de problemas que a gente quer resolver, a gente está ali, a nossa fábrica de memes é um grande exemplo da nossa velocidade, da nossa criação. Você está vendo um jogo, está vendo alguma coisa, você já recebe uma figurinha enquanto está acontecendo, fala, cara, quem está fazendo isso? Tem alguém ali pronto para produzir tudo isso? Então eu acho que o brasileiro tem uma grande propensão a criar, a identificar problemas, e onde tem problema também tem oportunidade. Agora, existe uma mentalidade, né, que a gente está desconstruindo, eu acho, com bastante velocidade, que é que as coisas são nossas por direito, que a gente deveria ganhar ali ajudas, benefícios, a própria cabeça do CLT, que coloca ali o patrão sempre no banco do réu, daquele capitalista voraz e tal. Então, essa percepção de que o problema vai ser resolvido por outra pessoa afasta bastante a pessoa de empreender, porque ela não se empodera ali da capacidade de resolver o que ela está enfrentando. Esse é o ponto número um. Então, assim, convida qualquer um a entender o empreendedorismo não só como um empreendedorismo profissional. Se você está enfrentando ali alguma coisa na sua própria vida, né? Pô, eu tô acima do peso, eu não tô conseguindo fazer atividade física. Construir uma rotina, construir hábitos, construir uma série de coisas é você ter identificado um problema e ter construído aos poucos essa solução. E isso vai muito dessa mentalidade de erros e acertos e ajustes, mas eu acho que tem grandes potenciais empreendedores no Brasil. Eu vejo muitas referências, né, pessoas que já estão em níveis muito altos, mas eu também vejo nesse vendedor de bala, né, que botou ali o Pix, falou assim, nossa, o cara tá ali numa correria, ele inovou no processo, ele inovou no que ele tá fazendo. Isso também é empreendedorismo, e eu acho muito bacana que a gente continue mostrando para as pessoas que os problemas que elas vivem, muitas vezes também tá ao alcance delas construir a solução.
Então, assim, ser um cara que é empreendedor, na verdade, então, não é só ter um produto foda, mas é ter um processo inovador, um processo diferente. Juntar coisas de um outro mundo dentro do teu mundo, por exemplo, um vendedor de bala, imaginar uma solução de marketing, uma solução de Pix, que é do mundo digital, ele trazer isso. Então, assim, nem necessariamente ter um produto diferente, mas o processo diferente faz dele ter uma visão diferente de um vulgo empresário. Seria isso também?
Dá pra empreender assim, você mudar muito o processo, né? Assim, tem gente que está replicando. O mercado de franquia, por exemplo, que eu atuo há muito tempo, fazendo software para franquia, É um mercado que pega uma fórmula de sucesso e replica ela. Isso é empreender, seja quem está comprando uma franquia lá na ponta, né, e operando um negócio. De certa forma é, só que um nível não tão voraz assim, porque não toma tanto risco, porque já pega parte do processo testado, né? Mas as franqueadoras também têm essa parte da inovação e de terem criado um processo. Mas o Cadu falou bastante ali sobre o aspecto pessoas, a dificuldade da mentalidade das pessoas. Com relação ao processo, o que atrapalha no Brasil é o excesso de burocracia para você fazer tudo, né? Abrir empresa, recolher tributo todo mês, emitir nota corretamente, né? E lidar com o passivo fiscal que você vai ter. Se você não fizer isso, você está importando algum produto, você vai ter dificuldade de importação, né? Tem casos famosos aí, como da própria Crocs, né, que importa como sandália de plástico, aí toma multa porque não era, aquilo é sapato de borracha, depois toma multa porque é sapato de borracha, era para ter sido sandália de plástico, põe na final, né, o fiscal, o que eu devo fazer, né? Então tem essas coisas de Brasil, mas tudo isso eu acho que está nessa grande cesta, esse caldeirão que faz o brasileiro ter realmente uma capacidade de empreender, eu acho que bem acima da média dos países, principalmente do norte, né? Ou seja, a América do Sul como um todo tem essa sopa cultural que faz a gente ter que correr atrás e se destacar. Tanto que você vê várias pessoas de liderança pelo mundo, muita gente nem sabe, mas são lá, C-levels de empresas enormes no mundo todo. E são lá, é um brasileiro, é um argentino, é um peruano, tá aí espalhado pelo mundo.
Ô Eric, você que é da ABF, né? Associação Brasileira de Franchising.
Sim, né? Eu fui diretor da ABF durante 2 anos.
Você sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: aquele cara que compra uma franquia não é empreendedor. Aquele cara que monta uma franquia, que é o franqueador, aí sim ele é um empreendedor. Você vê, eu vejo um certo nível de verdade nisso. O que você acha disso?
Eu vejo menos verdade, eu vejo mais um equívoco. Tá? Porque essa pessoa da ponta que compra uma franquia, ele está tomando risco, e muito risco, mesmo é um risco reduzido por ser um franchise, mas ele está contratando gente, ele está tendo que demitir gente, ele está tendo que advertir ou substituir aquela pessoa, que o chapeiro que não veio. Ele vai lá para a boca do que ele vai fazer. Ele pensa em promoção casada. Claro que nem tudo você pode fazer, mas você pode sugerir também alterações de mix de produto, o que vende naquele tipo de região, né? Porque você tem adaptações locais, e algumas franquias, elas pensam macro, mas elas precisam atuar no micro. Né? E nesse micro, quem faz a visão ali, micro, bairro, né? Detalhe de logística, de entrega, ou do que for, é muito a visão do franqueado que comprou a franquia ali. Eu acho que sim, o baita do empreendedor está numa relação danada. Na pandemia, muitos sofreram demais em vários segmentos, tá? Do educacional à lanchonete. O pessoal teve que se reinventar.
Mas, né? Eric, mas é a questão de inovação, de ser disruptivo. Se você, pelo menos o que há um consenso, que assim, quando você compra uma franquia, você quer diminuir o teu risco, porque você já sabe que é um negócio que deu certo. Isso não elimina aquele ponto fundamental do empreendedor de entrar num lugar onde ele não conhece, de ter, porque ele não vai ter possibilidade de ter novas ideias, porque ele tem que seguir um padrão do próprio franqueador. Então assim, por isso que...
Não, diminui, mas não zera. Ah, você tem lá uma escala, e claro que isso diminui, mas não zera. E tem redes de franquia mais maduras, mais rígidas, mais fechadas. Tem outras que são maduras, mas são flexíveis na ponta, então eles dão espaço. Esse franqueado, vários franqueados participam de comitês de inovação da franqueadora. Então você pega ali um 10 ou 12 franqueados de uma rede de 200, que fazem parte de um comitê de tecnologia, outro faz parte de um comitê de produto e logística. Então, na hora que tem, por exemplo, que vamos botar um produto novo no cardápio, ou vamos vender um curso diferente, esse comitê opina e ajuda a homologar aquele produto, aquele fornecedor, ou aquele conteúdo didático que vai ser feito. Então, existem maturidades de rede de franquia diferentes, e também, obviamente, de franqueados diferentes. Nem todos vão ter esse perfil, mas eu diria ali que uns 10 a 20% dos franqueados têm muito a agregar no processo de inovação e de reoxigenação de uma rede de franquia.
Só um ponto importante: a Magalu não é uma franquia, mas um dos passos de inovação que mudou bastante o jogo para eles foi empoderar o gerente da loja de fazer ações pontuais de desconto, de chamadas de promoção, campanhas, um café da manhã. Eles perceberam que em cidades pequenas o resultado era muito mais agressivo quando aquele gerente ele era mais participativo, ele tinha mais ingerência sobre o que estava acontecendo na loja, até que virou um playbook de toda a rede, que os gerentes tivessem mais essa capacidade de tropicalizar, de poder botar ela num contexto da cidade que ela estava inserida. Então, o empreendedor, ainda como franqueado, apesar de receber um playbook, uma tecnologia, um fornecedor ali cadastrado, ele também está tomando riscos, ele também está tomando decisão e, principalmente, ele está arcando com o resultado positivo ou negativo da escolha que foi feita. A escolha da própria franquia, a escolha do local, como ele vai operar. Eu acho que, não sei se o Eric concorda, mas aqueles que estão achando que vão pegar uma franquia e não vão ter trabalho nenhum, o dinheiro vai ficar só entrando, esse aí já está começando a complicar o processo.
E você falou uma coisa, está alinhado um pouco com o que você falou anteriormente, porque a gente pensa que o empreendedor é só aquele que empreende no negócio que é para dar dinheiro, um business, numa empresa. E nem sempre, né? Como você falou, na vida pessoal você pode empreender. E se a gente começar a entender que a gente pode empreender qualquer coisa, de repente o gestor que está ouvindo esse podcast, por exemplo, fala, pô, mas eu sou um gerente só, eu sou só um coordenador, eu sou só um analista, né? Ele pode empreender também, né, Cadu?
Totalmente. Eu acho que esse gerente, esse analista, esse funcionário da empresa, a partir do momento que ele começa a desenvolver o que a gente chama de intraempreendedorismo, ele começa a trabalhar na sua empresa com a cabeça de dono. E não tem qualquer sócio que não olhe para isso com bons olhos, que não olhe para isso e fale assim, olha, tem alguém aqui que vai preservar, né, o material do escritório, não vai exagerar no post-it, vai apagar a luz quando sai, vai fazer um relatório, vai trazer uma ideia nova. E isso é muito valorizado, porque esse é o tipo de profissional, gente, que ele não precisa ser microgerenciado. Ele agrega por livre, espontânea vontade e interesse. E provavelmente, né, numa estrutura meritocrática, ele vai se desenvolver mais, ele vai gerar mais resultados.
A franquia, o modelo de franquia, ele te ajuda a diminuir o tempo, né, de maturidade, né? Porque já tem um negócio pré-formatado. Mas assim, o risco, eu vejo, né, como o Cadu diz, é o mesmo. O risco é praticamente o mesmo. Porque não é
só... é pior, né? O outro é pior, que ele acredita que vai funcionar e de repente não funciona.
Pois é, porque assim, você tem que escolher o ponto, a estratégia de ponto. Por mais que a franquia te ajude nessa escolha, mas o ponto é importante de qualquer negócio que você vai montar. Sei lá, um Depilaser lá, um McDonald's, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer franquia, um fast food, qualquer coisa. O ponto é muito importante. Então, é essa decisão. Ou seja, por mais que a franquia venha com um playbook, né, como vocês disseram, com algo já estudado, tal, não sei o quê. Cara, mas o risco também é o mesmo.
O ponto seguinte, inclusive, é importante a gente quebrar esse mito aqui. Não precisa empreender em ideias suas somente. A Mocali, né, que a gente, acho que a gente já vai já entrar nesse assunto, foi uma ideia do Eric, da empresa que ele estava operando, não foi uma ideia minha, e eles me convidaram para ajudar a operacionalizar. Então esse mito, né, de que a gente precisa ter uma ideia para investir nela e fazer ela acontecer, gente, se vocês estão querendo empreender, às vezes você pode chegar e olhar para o negócio de um amigo, de um primo, ou de um cara até que você admira e fala, cara, eu quero te ajudar nessa trajetória. Isso também é empreender. Não há necessidade de você precisar ter a sua ideia para então desenvolvê-la. Eu acho que existem outras qualidades e virtudes entre você operacionalizar, implementar, saber pivotar, encontrar o espaço para que ou o mercado onde aquilo ali vai encontrar o seu retorno. Então não é o empreender não é tive uma ideia, vou fazer ela acontecer. Às vezes essa ideia, a parte da ideia não precisa fazer parte, você só precisa fazer acontecer.
Isso.
Eu vou até dar um exemplo, Cadu. A minha situação particular. Tenho há 11 anos a PMG Academy. Ele falou assim, eu vou empreender um dia, vou montar uma empresa de treinamento online. Porra nenhuma, não foi isso. Eu tive um acidente de moto onde fiquei de cama, onde eu perdi tudo e criei a empresa de treinamento online na mesa de cirurgia. Eu falei, cara, eu preciso fazer um... O médico falou, você vai voltar a andar depois de 6 meses, 1 ano. Eu falei, o que que eu vou fazer? Cara, eu tive que me tornar um empreendedor de uma hora pra noite. Então, nem sempre você tem aquele planejamento, aquela estruturação... Tem hora que é vida ou morte, cara. Você tem que fazer alguma coisa, senão você tá ferrado. Então, assim, e é engraçado. Deu certo. Eu não sei se pra outra pessoa, que nem as pessoas falam assim, qual é o sucesso da PMG? Onde eu começo? Começa comprando uma moto e se acidenta, porque aí você vai ser obrigado a fazer isso. Pergunta, qual é a chance de dar certo? Um cara que foi pego de surpresa, que nem eu? Ou aquele cara que fala assim, vou empreender, vou montar um negócio, vou estruturar? Qual é a chance?
Eu acho que Acho, é difícil. Eu não sei, eu não tenho essa informação de que seria mais fácil, né, dar certo nos dois cenários. Eu sei que tem que ter um grande problema a ser resolvido, seja um problema seu ou um problema do mundo, né? Se for seu, ele provavelmente é um problema do mundo. Nesse teu caso, né, era um problema de locomoção. Mas, ao mesmo tempo, você também está resolvendo o problema de locomoção das pessoas. As pessoas não têm uma disponibilidade para irem até o seu único ponto, ou os seus pontos, né? Digamos que fosse uma franquia educacional. Ah, tem lá em 10 cidades, daqui a pouco em 100 cidades, mas tem um monte de gente no interior que quer aprender, quer estudar. Então, você também resolveu um problema das pessoas que estão muito remotas. Aliás, o interior do Brasil, ele está fervilhando e se beneficiou muito com essa lance de pandemia, de remoto, de online, mas muito. A gente começou a contratar gente maravilhosa, que está em cada lugar, que eu nunca ia pensar em fazer um processo seletivo ou abrir uma filial. A gente tinha filial, escritório de Rio e São Paulo, e hoje eu já tenho, sei lá, uns 40% da empresa que não está próximo, está bem longe, inclusive, dos nossos escritórios. E são pessoas que foram assim... É quase como uma mineração mesmo, né? Você encontra pedras preciosas em cada lugar que você não imagina, né? Conectando um pouquinho o que o Cadu falou antes lá, né? Eu acho que tem uma coisa, seja nesse gerente que você deu autonomia para ele inovar, né? Seja num franqueado que tem um pouco de autonomia daquela rede para ele inovar, ele testar, ou no empreendedor mesmo, nessa natureza do empreendedor. Tem uma cultura aí dos últimos 20 anos que vem crescendo, que é essa cultura de startup, de lean startup, de testes, né? De não penalizar o erro, de você, pelo contrário, usar o erro como uma jornada de aprendizado e de testes, né? Teste A-B, né? Que é uma coisa que já é muito antiga, mas você experimentar coisas novas e daí sair muita inovação. Então não é uma receita, não é muito aquele clique daquela ideia genial. Às vezes, é um monte de adaptação e teste, combina essa com aquela, agora varia essa e combina com aquela. E o resultado final, você chega a uma solução para um grande problema e aquilo começa a ter tração e não para. A cultura de você experimentar e testar, ela é cultura mesmo, ela é constante. Quem ficar parado fazendo a mesma coisa, tende a margem zero ou lucro, né, ou prejuízo e fechar o seu negócio. Isso vale para qualquer business hoje em dia.
O histórico de vocês dois é empresa de software, empresa de aplicação. Hoje a Mocle é uma empresa de serviço SaaS, de serviço remoto. Depois eu vou querer que vocês explorem um pouco mais. Olha só que interessante. Vocês, assim, é um buzzword, né? Tá todo mundo falando startup, lean startup, não sei o quê. Eu fico imaginando assim, vocês como dois empreendedores, dois investidores, vocês colocam o dinheiro num negócio, chamam de startup, e assim, uma startup, ela é ágil, uma startup, ela faz rápido, conserta rápido, vai pro mercado, faz versão, faz MVP, faz não sei o quê, protótipo, totalmente contra o tradicional, que é documentado, que é planejado, business case, um plano de negócio refinado. Meu velho, eu quero que vocês me respondam, qual é a lógica de você botar dinheiro num negócio onde não tem essa estrutura rígida, planejada, anos planejando, e botar num negócio que é louco, que não tem tanto planejamento, que você vai com a cara ali para fazer, para assumir o risco?
Adriano, eu faço uma analogia entre o lançamento de um foguete, que você passa anos estudando, fazendo engenharia, faz todo aquele planejamento, em algum momento é 5, 4, 3, 2, 1, e aí ou ele deu certo ou deu errado. E startup é você falar, cara, eu vou sair daqui e vou chegar em outro bairro com o Waze ligado. E eventualmente esse caminho vai mudar, eventualmente vai acabar a gasolina no meio, eu vou ter que encostar num posto, eu vou ter que buscar alguém que está fazendo falta na minha viagem. Então, esse planejamento de startup, ele por natureza, ele te permite e ele exige que você se adapte com muita velocidade. E com a forma como a gente vive, né, com sendo surpreendido positivamente ou negativamente por várias coisas que acontecem, ser obrigado a ficar em casa, ou o mercado mudou uma lei, ou mudou uma forma de consumo do mercado em geral, essa capacidade de se adaptar tem sido muito testada. Então é muito mais encantador para o investidor investir na capacidade de execução do Adriano. Ele ali enfrentou um problema, do acidente ele criou uma empresa. Então, essa mentalidade sua, essa forma de execução, de você entender dentro de um problema o que você ia construir, tende a ser uma cabeça, uma gestão muito mais blindada aos adversos, aos eventos adversos que podem acontecer. E é certeza de que eles vão aparecer. Pro lado positivo, e você poder aproveitar e surfar uma onda boa, ou pro lado negativo, você ter que mudar, você ter que se reinventar. Então, eu acho que lançamentos de foguetes ainda não... talvez sejam até mais arriscados. Por mais que você tenha ali toda uma equipe, investimentos bilionários, aquele momento ali de deu certo ou deu errado, ele é muito binário. Enquanto
você fica preso, e você fica preso no planejamento também, né? Você não pode sair, porque tá ali, ó, tá escrito, tem que seguir, né?
Exatamente. Então eu acho que você dirigir um carro com o Waze ligado te dá mais chances de sucesso ou lidar com as coisas conforme elas forem aparecendo.
Do meu lado, só para complementar, você tem a visão, botar o dinheiro em algum lugar e botar numa coisa mais sólida ou mais arriscada, né? Mais certinha, mas assim, investimento, você tem maior risco, provavelmente maior possibilidade de ganho. Menor risco, né? Igual a uma poupança, uhum. É menor probabilidade uhum. de ganho. Mas aí é uma decisão individual, né? De cada investidor. Mas é que a minha diferença, no meu caso, é que eu não estou apenas como investidor, eu sou um investidor que também está ajudando o negócio a acontecer. Então eu estou dentro ali daquilo. Então, primeiro, é uma área de conforto, uma área que eu já conheço, já domino, já trabalho há 27 anos nisso, fazendo software, trabalhando com software como serviço antes do nome Size existir. Mas o que me motiva ali é resolver o problema de alguém. Porque a gente conseguiu resolver o nosso problema, a gente já tinha escritório Rio de São Paulo na empresa que eu tenho até hoje, que eu ainda continuo atuando, e a gente tinha um problema, mesmo com escritórios físicos, quando veio a pandemia o problema se agravou e a gente conseguiu resolver o problema, hoje a gente está melhor do que estava antes. Isso com a equipe inteira virou remota, começaram a contratar remotamente, a gente tem um time totalmente distribuído e funcionando melhor do que antes. E aí eu olho para o lado e digo, cara, a gente pode fazer outras empresas que estão sofrendo, outros colegas, a terem esse mesmo benefício. E tanto que os beta testers originais, né, iniciais, foram também colegas que estavam com a mesma dor. Eu falei, cara, então usa isso aqui e testa, né, e me ajuda a ir construindo os próximos passos desse produto, e aí virou um produto. Mas antes era uma solução para um problema interno. Então ver o problema ser resolvido, perceber a solução de um problema, é minha origem de engenharia. Então, cara, eu adoro pegar um problema e resolver. A gente foi treinado para isso. Então eu fico louco, né? Adoro, né? Uhum.
Que problema o Mocali resolve?
O problema que o Mocali resolve é essa integração e essa colaboração de times distribuídos. Como é que eu faço um time distribuído se integrar, se engajar e colaborar? Então tudo, a gente tem algumas coisas que foram na linha da analogia da colaboração física que acontecia no mundo presencial, outra a gente pegou as vantagens do remoto e juntou esse treco numa solução que é uma... junta um pouquinho de coisas que já existiam, né? Então, assim, o mundo... Eu acho que essa pandemia veio no momento que o mundo estava preparado em termos de infraestrutura, né? De telecomunicações, de computador e de um pouquinho de cultura. Acho que foi um momento... Não podia ser mais perfeito para ser resolvido esse problema. Porque se isso acontecesse há 15 anos, e aí a gente já está muito mal. Né? Porque as coisas iam parar realmente. E não pararam. Era só demorar um pouquinho para se adaptar. Né? Você passar a comprar por um delivery, por um app, né? Você fazer um curso online. Mas há uns 15 anos você ia ter problema em várias cidades, né? Para clientes terem acesso a esse tipo de coisa.
Vocês lançaram o Mocali na pré-pandemia ou foi no momento da pandemia?
Então, parte dele, parte dessa solução do problema já existia pré-pandemia. Mas era subutilizada, porque como a gente estava no escritório, a gente não dava tanta importância para aquilo que já tinha sido feito. E usava só um outro pedaço, que era a minha dificuldade de integrar a equipe Rio-São Paulo, que estava em dois escritórios. Com a chegada da pandemia, que todo mundo foi para suas casas, né, a gente passou, em vez de ter dois escritórios, a ter dezenas de escritórios e na casa de cada um. E resolver, foi agregamos mais coisas para resolver esse grande problema e decidimos virar isso um produto com marca e tudo, foi durante a pandemia. Os primeiros meses ali foi a formatação do produto como software, mesmo, e depois como marca, pesquisa de mercado, pesquisa de marca, no mundo inclusive, porque a gente quer ser uma empresa global, não é uma empresa apenas do Brasil, então que nome a gente vai conseguir registrar mundo afora, né, dos institutos de patentes de marcas da Europa, Estados Unidos, no mundo, então foi um trabalho difícil até nesse sentido, por isso que demorou um pouquinho mais, mesmo o produto já rodando com o nome temporário que tinha inicialmente, né, mas foi lançado em outubro, com esse nome, né, do ano passado.
Adriano, normalmente uma tecnologia, ela passa por um processo muito orgânico de um early adopter que começa, o mundo já flertava com o trabalho remoto, estava muito entendido as vantagens, a qualidade de vida, não ter mais o deslocamento, diminuição de custos para as empresas, sempre foi um flerte, tá? E aí, essa implementação, essa tecnologia, ela veio num momento quase que ela foi obrigatória, né? Ela foi uma transição obrigatória. Então ela tem um trajeto um pouco diferente daquela implementação mais orgânica. Só que quando a gente olhou para a situação que a gente estava e com a tecnologia que a gente desenvolveu, a gente não quer acreditar que a gente está resumido numa dicotomia entre ou eu estou no escritório com todo mundo e ali eu tenho um ambiente mais criativo, mais espontâneo, ou eu estou com todo mundo em casa e aí eu tenho a qualidade de vida, não tem mais deslocamento, aumenta um pouco a produtividade, mas perde-se muito nessa comunicação. A Mocha, ela se posiciona justamente entregando o melhor dos mundos, né? O melhor de você estar na sua casa, ao alcance dos olhos, tão próximo quanto se você estivesse no presencial. É aí que a gente quer resolver e se posicionar.
Eu gravei um podcast recente, Cadu e Eric, falando justamente sobre isso, né? Ou seja, trazendo a magia do escritório, né, para o mundo virtual. Mas o que eu tenho visto neste momento é que existe tem um viés que está achando que vai ser híbrido. Mas tem outro viés, tá achando, não, vai voltar tudo, né, como era antes, enfim. Mas, cara, eu queria ouvir de vocês, porque até a gente tem visto, né, grandes empresas de tecnologia como o Google. Não sei se vocês viram aí, semana passada o Google soltou até uma nota dizendo, olha, beleza, quem quiser trabalhar em casa, 25% a menos no salário. Né, não sei se vocês viram isso daí. Cara, no mundo, se a gente imagina só uma empresa de tecnologia hoje, que está faltando profissional, você chegar, a gente conversou com o Benjamin Quadros, né, da BRQ, e eles adotaram o modelo Anywhere, porque ele falou, Gimenez, os caras chegam para a gente já perguntando se o trabalho é remoto. Porque se for presencial, ele
se não
nem
for,
quer
ele
ouvir.
Nem vai, o cara
ele
não vai.
Ele nem quer ouvir a oferta. Aí eles sacaram isso, né, e desenvolveram o Anywhere, que é um modelo, tanto é que eles foram Great Place to Work, enfim. É um negócio bem legal que eles desenvolveram lá, bem interessante mesmo. Mas aí eu pergunto para vocês, qual que é a percepção de vocês com relação a esse momento? Cara, o negócio vai ser híbrido, né, pelo que vocês desenvolveram uma solução que é para um modelo híbrido, né, tanto para o digital como para o presencial, enfim. Qual que é a percepção de vocês com relação a isso? O que será que vai acontecer?
Vamos lá, um caso muito interessante aqui, a parte de TI, principalmente programadores, né, que é o público principal aqui, né, do The Walking Tech, é o pessoal de TI, de tecnologia, essas pesquisas todas indicam que, cara, mais de 80% não quer nem olhar para outra opção, ela quer o remoto. Né? Tem um pouco a ver com o perfil comportamental, tem com o tipo de trabalho que você pode fazer em qualquer lugar, já era uma demanda reprimida e já era um desejo deles, e as empresas aqui não tinham esse formato, precisava desse amadurecimento ainda das empresas, a minha também, né? Ou seja, todas as empresas precisavam achar caminhos para isso, para liderança, para gestão, ou seja, é mais grave em alguns tipos de profissão, ou seja, é mais latente esse tipo de coisa. O híbrido ou o totalmente remoto, ele vai variar o que é melhor, né? Os benefícios e as desvantagens, dependendo do setor que você está atuando, né? Claro, você precisa ter contato com o cliente, não tem jeito, né? Uma coisa presencial, aquelas pessoas vão ter, mas às vezes até nesse tipo de empresa, ou talvez o administrativo, o financeiro, não precise estar ali todo dia, ou nem precise em algum momento estar lá. Você pode, alguém que é de loja, escanear lá um documento, um boleto, alguma coisa assim, e mandar para o cara lá do Coisa Pagar, que está remoto, que não importa onde ele esteja. Então esse aprendizado ele ainda vai acontecer. A gente acha que o que é fato é que não vai ficar igual estava antes, né?
É muito normal essa pergunta, né? Cadu, qual é o futuro do trabalho, né? Assim, olha, primeira coisa, para mim, o futuro do trabalho tem a ver com o tamanho do seu apetite. Você pode fazer o financeiro da sua empresa num papel de pão, num Excel, no software mais avançado de gestão financeira. A gente quer oferecer a Mocha como uma ferramenta desenvolvida sob encomenda para quem quer o trabalho, times distribuídos, tanto remoto, quanto híbrido, quanto presencial. Né? E é engraçado, porque apesar do mundo estar muito pronto com muitas tecnologias, a gente ficou durante muito tempo usando softwares adaptados. Né? E para o martelo, tudo é prego. Então você, ah, eu sou uma ferramenta de gerenciamento de tarefa, então tudo pro cara se resumia em gerenciamento de tarefa. Ou sou de videoconferência, tudo virava videoconferência. Ou sou de chat, tudo virava chat. E existem coisas que a Mocha ele procura integrar, que é o olhar pro lado, que é esse office experience, né? Você chegar no seu escritório, você ver todo mundo, você dar um bom dia, esse evento social de chegar ou de sair. É, essa separação do home e do office, gente, que é essencial ser falado, a pessoa saber quando começa e quando termina a jornada de trabalho dela, ter canais especializados para isso. E a primeira resposta, que parece ser muito óbvia, gente, mas olha só, vai ser remoto ou vai ser presencial? Não tem uma ideia, vai ser o híbrido. Você vai às vezes, você não vai às vezes. É, esse é um regime de trabalho que, apesar de ter todo o nosso carinho, toda a nossa vontade de fazer acontecer, traz várias dores novas. É, a pessoa que está no escritório, ela tem preferência de quem não está no escritório, e a gente está gerando, inclusive, o FOMO, o Fear of Missing Out, o medo do cara de não estar no escritório e não ser visto, o que, que ele não está participando, o que, que ele está perdendo. Então, vamos investir mais rápido, botar microfones e câmeras nas salas de reunião para integrar quem não está aqui. Existem várias perguntas que ainda não foram respondidas, porque a gente ainda está formando essa nova liderança remota. Vamos lembrar que, como foi uma imposição, como foi uma obrigatoriedade, a gente migrou o antigo líder para o movimento atual. Então tem vários que eles já começam a rechaçar o remoto, talvez por uma falta de desenvolvimento próprio. De falar assim, não, eu já quero voltar, eu já vou botar todo mundo para dentro, eu quero ver a tela da pessoa, eu quero poder conversar e tal. Então a gente entrega a Mocha para esses gestores que sentem falta dessa visibilidade, dessa espontaneidade, com o conforto do trabalho de casa, com não precisar pegar mais trânsito, com você poder conversar sem ter ali aquela agenda como uma grande guardiã do tempo dos outros. Vamos fazer uma metáfora, vamos fazer voltar um pouquinho, né? O quanto a gente avançou como recursos humanos de quebrar as paredes, quebrar os escritórios, open floor, botar todo mundo perto um do outro, você podia ir lá, falar, entrar numa reunião, toda a conversa era aberta, era dividida, e quando a gente voltou pro remoto, a gente reconstruiu algumas paredes. Pra eu falar com alguém, eu mando mensagem. Oi, pode falar? Aí a pessoa responde, depois de meia hora. Agora eu não posso, daqui a pouco eu posso. Aí você, depois de mais 3 horas. Vamos falar no final do dia? Ih, hoje eu não consigo. A gente fala amanhã de manhã, então. Então, passaram-se 24 horas e eles não falaram o que eles queriam falar. Porque não tinha um invite, não tinha espaço na agenda. Cadê essa espontaneidade? De eu poder falar assim, Eric, pô, aquele cliente que pediu aquela coisa e tal, você lembra? Ah, pô, ele tá falando, tá, beleza. Tá resolvido ali em 2 minutos. Vamos também falar um pouco sobre cultura organizacional. A gente parou de falar um pouco de cultura, mas como se constrói cultura organizacional no remoto? Porque antigamente, uma cultura era facilmente construída por osmose. Alguém sentava aqui do meu lado, ele já entendia como a empresa funcionava, como era o Cadu, como as coisas aconteciam. Ele aprendia por osmose como estava naquele ambiente. Cadê o...
Na sala do café, né? Na sala do café.
O café surgiam boas ideias, né? Nesse momento do café.
Até o nome do Mocha, ele tem a ver com café.
É, pois é.
É, pois é, né?
Exatamente. É café que nos remete à interação, nos remete ao momentinho do café, nos remete à produtividade também. E assim, é muito curioso, né, pensar que a gente acaba fazendo reuniões só com pessoas muito próximas a gente na empresa, normalmente reuniões orientadas a um problema, apagar algum tipo de incêndio. Há quanto tempo a gente não fala com aquela pessoa que também era da nossa empresa, mas a gente encontrava porque chegava no mesmo horário, porque tinha o mesmo hobby, porque dividia ali algum tema de interesse, e agora que está no remoto a gente troca menos essa ideia. E aí quando a gente troca menos ideia, quando a gente tem menos canais de comunicação, menos avenidas acontecendo dentro da empresa, a empresa vai perdendo a sua capacidade também de criar. Ela vai também perdendo a sua capacidade de trocar conhecimento, de se enriquecer ali só pelo domínio de um conhecimento que foi compartilhado mais facilmente. Então é uma dor que ela é muito abstrata agora, e a gente tem uma primeira sensação de produtividade, porque a gente foi para casa, a gente parou de ser interrompido, a gente está trabalhando mais horas, mas existem pontos, né, sobre voltar a pensar em crescimento, voltar a pensar em cultura, fazer um onboard, poder contratar talentos de diferentes barreiras geográficas que não estão ali no nosso mesmo bairro, na nossa mesma cidade. Então, a gente percebeu que o trabalho remoto traz muitas vantagens óbvias e a gente começou a tratar também as desvantagens, que não eram tão óbvias assim. Por exemplo, como essa espontaneidade na nossa comunicação.
Bom, vou dar um exemplozinho aqui. Quando a gente fala de oportunidades e desafios, o híbrido. Hoje eu tenho gente na equipe que está em São João do Ivaí, no interior do Paraná. Mossoró, Rio Grande do Norte. Juazeiro do Norte, no Ceará. Batatais, que é perto de Ribeirão Preto, São Paulo. Se a gente estivesse no híbrido, essas pessoas tivessem que vir um ou dois dias na semana no escritório, ou a empresa ia ter um custo enorme de deslocamento ou ia ser inviável. Tá? Então, isso já dá uma visão, assim, existem, principalmente em tecnologia, que é o público principal aqui, uma oportunidade que já começa a ser quase que sobrevivência. Hoje, uma empresa de tecnologia que não adotar um remoto, pelo menos na equipe de atividade fim, que é a equipe técnica da coisa, já está lascada. Vai ficar restrito a ter que contratar num raio de 25 quilômetros, de onde tem escritório, a pagar, né, e ter pouca gente como opção de contratação. E quando você tem pouca opção e tem a demanda, você acaba tendo que, às vezes, pagar para uma pessoa que não é nem tão, né,
qualificada assim.
Um valor alto, né? Exato. A gente abriu vagas, e antes a gente abria vagas, tinha 20 pessoas, né, 30 no máximo lá. A gente abriu vagas, eu tive que interromper com 120 candidatos.
Olha.
Todas as vagas que a gente abriu, eu tive que interromper porque não ia dar conta o RH de selecionar. Eu falei, gente, tira do ar, a gente vai conseguir com certeza dentro dos 120 que chegaram. E conseguiu. E nessa entrou um de Mossoró, o outro de São Juazeiro, o outro de Talcanto. E pessoas muito maravilhosas e que ia ser muito mais difícil de achar, né? E também, olha o outro lado. Essas pessoas estão morando em cidades muito mais em conta, né? O salário que a gente consegue pagar para elas, né? Claro, toda empresa tem suas limitações. Para essa pessoa é maravilhoso, para aquela região, mas seria horrível, talvez, para um centro, para uma capital, para um São Paulo, um Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então, é um ganha-ganha. E essa polêmica aí de reduzir salário, no caso do Google, é polêmico, sem dúvida. Né? Eu botei uma enquete lá, quase 80% acha que não deveriam fazer isso, que a pessoa tem que ser remunerada pelo que ela entrega para a empresa e tal.
Eu também acho, também concordo.
O outro lado, eu sei o outro lado, tá? Eu também acho isso, que as pessoas têm que ser remuneradas não por onde elas moram, mas pelo que elas entregam para o negócio. Mas eu também sei que, olhando do outro lado, o lado de quem contrata, elas, por terem feito uma opção de estarem na Califórnia, né, ou nos Estados Unidos e tal, e por um mercado muito carente, elas pagaram mais do que a pessoa entregava para alguns vários profissionais. Então, elas estavam pagando lá 140 mil dólares ano para um determinado nível de programador, mas era um cara que entregava 100 mil dólares ano para ela. Mas ela estava aceitando pagar lá 40% a mais, 25% a mais, porque ela obrigou o cara a sair de Austin para ir para a Califórnia. Né? Ou sair do Brasil, tem vários brasileiros,
sim,
muitos, e ir para lá. E o custo de vida no Brasil era um, lá não. Agora, esse cara tem uns que já voltaram, tá? Quando o Google botou pessoa remota, a gente já está no Brasil e nem falou. Continua recebendo como americano e tudo. E tem muita coisa por trás disso, tá? Por desse movimento de pedir para voltar. Você não pode achar que é apenas, né, vamos ser malvados, vamos pagar menos. Tem, cara, tem pressão de imposto do governo, talvez, da Califórnia. Tem imposto de renda lá, é totalmente diferente. Você recolhe por onde você está morando, o percentual do tempo que você morou em cada cidade. É uma confusão que ninguém faz ideia.
O mercado imobiliário também sofreu, né? O mercado imobiliário está sofrendo isso. Então deve ter uma pressão também em cima disso, né? Tem interesses, né, Eric? É isso que você está dizendo.
Tem interesses diversos, a gente não sabe todos. Quem está dentro é que sabe, né? Igual quando fecha a fábrica de automóvel, você, a fábrica fechou. Porque... Tem um monte de coisa por trás disso, né? Não vamos ser inocentes. Então, eu não posso dizer o que está, primeiro por não ter a propriedade, mas com certeza de diversas outras forças ali que fazem isso acontecer. O fato é, quem conseguir se colocar como uma empresa 100% remota em qualquer segmento hoje, vai ampliar a sua possibilidade de captação, mas para isso tem que se capacitar, como empresa e liderança, para ter um método e ter uma gestão capaz de liderar remotamente, né? E um liderar que funcione para o negócio, né? Não pode funcionar só para um dos lados,
isso,
né? E a saúde mental tem que ser contemplada, porque vamos dizer aí que tem de muita gente, seja empresa, gestor ou o colaborador, e em cada um desses pilares que está com a saúde mental abalada, porque ou está sofrendo pressões desnecessárias, excessivas, né?
No caso da Mocli, eu sei que eles não estão só trazendo a experiência, não digo nem o UX, né? A experiência do presencial para o virtual. Mas existe alguma forma de monitorar a performance dos funcionários? E se não, e como que a gente faria sem ferramenta? Porque eu vejo que é um problema. Eu tô num caso que é assim, a PMG Academy, ela foi criada no mundo virtual. A gente teve presencial quando a gente estava em Fortaleza, mas ela é virtual. Então, assim, qualquer nuance que eu percebo, eu paro tudo para resolver, porque eu não tô presencial ali. Então, o que eu sinto, eu já vejo. Mas o que eu percebi, Eric, a equipe tem que ser madura. Não dá para trabalhar se a equipe não for... Porque o microgerenciamento, você não tá ali do lado para ver o que o cara tá fazendo. Então, existe, além disso, o processo de confiança, mas você tem que ter uma equipe madura. Mas como que eu vou mensurar a performance?
Paulo, você falou uma palavra muito importante. A equipe tem que ser madura. Mas olha só, a gente botou pessoas para dentro agora, né, que é um onboarding de pessoas novas. Como a equipe, a pessoa acabou de entrar, ela não era madura da equipe anterior. Mas eu separaria, deixaria mais claro essa maturidade. Não quer dizer que uma pessoa júnior tem que ser sênior. Eu tenho várias pessoas júnior que entraram na equipe. Maturidade, do ponto de vista de ser passível de receber confiança, de você ter um método maduro que você consegue delegar, passar com autonomia e a pessoa no dia seguinte mostrar que conseguiu fazer aquilo sozinha, com aquela autonomia, ou ter as formas de tirar a sua dúvida, de interagir, de fazer aquela entrega. Também não pode ser, né, totalmente abandonado. Imagina alguém que entrou na empresa agora, deixar, tá aí, se vira. Pô, esse cara precisa conviver com os outros para aprender a cultura, o produto, o processo, né? Então, metodologia de gestão remota é diferente da metodologia de gestão presencial.
Onde está a diferença? O que diferencia? Porque, assim, uma coisa é a percepção que você, eu confio. A gente está falando de sentimento, confio, é maduro. Outra coisa é botar relatório, indicador. Mas então, qual é a diferença?
Indicador a gente tem alguns, só que não, o foco não é, é controlar, é mais ver se a pessoa, como ela está usando as ferramentas que ela tem. Então, por exemplo, a gente tinha no escritório físico, eu esbarrava e conversava com 20 a 30 pessoas por dia. Quando eu estava dentro do coworking, eu esbarrava com o Cadu, que era de outra empresa, que você estava na mesa do lado, com a equipe do Cadu que estava na mesa do lado também, e com outras pessoas do coworking, com o meu time, que a gente tinha metade do coworking que a gente tinha pego aqui no Rio de Janeiro, né, que era o meu maior time, estava aqui no coworking. Quando a gente foi pro remoto, eu percebi que eu comecei a falar mais só com as lideranças e eu, em vez de falar com 20 e 30, eu estava falando com 6, 4 a 8 pessoas por dia. Então a gente criou um indicador dentro da Moca, que é assim, quantas pessoas, quantas almas você conseguiu esbarrar hoje. E eu vejo que tem dia que eu esbarro em 19, 20. Eu falei, legal.
Cara,
eu consegui falar com um número próximo do que eu tinha antes. Então isso é um dos indicadores. Qual é a minha dosagem também de videoconferência, que é uma comunicação síncrona, versus comunicações assíncronas? Porque tem determinadas tarefas e pessoas que a comunicação síncrona é mais recomendada. A dosagem maior para síncrona do que para assíncrona. E já em outras atividades, por exemplo, o programador não quer muita conversa síncrona. Ele está mais afim de um assíncrono, né? A dosagem é diferente. Então, ele vai poder olhar e dizer assim, eu acho que está saudável para mim. Eu estou lá com 70% em assíncrono, 30% em síncrono. Então, são alguns exemplos para cada um usar essa ferramenta da melhor forma, né?
O ponto muito importante da própria ferramenta é a visibilidade do mapa. Quando você entra na Mocly, você vê a sua sala, onde você está e onde outros colaboradores estão, em suas respectivas salas. Então, vamos pensar comigo. A gente hoje, no remoto, com as ferramentas que estão aí, você acaba vendo apenas aquilo que você participa. Então, gera uma angústia muito grande no gestor dele estar aqui numa reunião e não sabe onde está o Adriano, não sabe onde está o Jiménez, não sabe onde está o Eric. O fato de você ter a visão do mapa já garante ver, e é uma coisa que me dá muita satisfação em ver, que o Eric tá numa reunião com o Jiménez na sala tal, que a minha equipe comercial tá fazendo o trial na outra sala, tem alguém com um visitante externo ali no lobby, e eu tô aqui na minha sala. Então isso já diminui um pouco a minha vontade de querer participar de tudo para tentar controlar mais. E o mais engraçado no líder, né, a primeira pergunta que eles fazem eu vou poder ver meu time? E a resposta vai. Só que o seu time também vai poder te ver. Então, o mais importante para um líder, às vezes, é ele poder ser visto. Ele começou o dia mais cedo, ele ficou até mais tarde, ele fez várias reuniões. Então, o time olha para ele com aquele sentimento de, pô, cara, o meu líder tá correndo. Ele tá voando em campo. Eu não posso ficar pra trás, eu não posso ficar parado. Eu tenho que entregar ali, porque olha quantas reuniões comerciais o Cadu fez. Olha ali a reunião de programador que o Eric tá tocando o dia inteiro. Olha quanta inovação tem no produto. Então o time todo é contagiado por essa atmosfera de produtividade, de colaboração. E aí, de fato, você consegue resolver um pouco essa nossa vontade de participar de tudo. Porque no escritório, até pouco tempo atrás, isso se resumia, às vezes você tá trabalhando aqui ouvindo que outras coisas estão acontecendo. Ou ver pessoas tendo reunião, tendo algumas conversas. E essa visibilidade é uma experiência que muda completamente o trabalho remoto. Eu estava, antes da pandemia, indo para escritório, fui obrigado a um trabalho remoto com as ferramentas que já existiam. Eu me senti um gestor o tempo todo frustrado. Eu não tinha tantas conversas, eu não conseguia passar tanta informação, não sabia o que estava acontecendo. Isso vai dando angústia e você vai gerando um perfil de microgerenciador, de querer pessoas mais perto, de começa a ser mais chato, de faz call todo o tempo. E você não deixa as pessoas trabalharem. Isso é super normal.
Ô, Cadu, só dar uma notícia. A gente já tá quase fechando o boteco aqui. Tá acabando a cerveja e o café. Mas eu tenho uma pergunta, cara. Me veio uma coisa na cabeça agora. Ferramenta maravilhosa pro gestor. Achei sensacional. Mas há um incômodo do funcionário sabendo que ele tá sendo monitorado?
Se ele entender que a gente está oferecendo para ele a ferramenta que vai permitir que ele trabalhe, que ele continue no conforto de casa e continue entregando para o time da mesma forma como ele entregava antigamente no presencial, ele vai entender que a Mocle é uma grande aliada dele. Se ele entender que a Mocle é um big brother que está vigiando dele, ele não entendeu a ferramenta. E essa pode ser a primeira impressão, tá? E a gente tem casos de cliente que as pessoas falam, nossa, meu colaborador aqui está reclamando e tal, mas a gente também tem casos de cliente onde o cara fala, cara, eu sou tímido. Eu não abro a câmera, eu não abro o microfone, eu participo um pouco das reuniões, mas saber que eu tô com o meu time, que eu tô fazendo parte de algo maior, isso me acalma, isso me ajuda. E lembrando que a gente separa bastante o home do office, porque quando você tá na Mocle, você tá no seu escritório. Você saiu da Mocle, o time falou assim, cara, esse cara saiu daqui. Esse cara não precisa mais ser incomodado no WhatsApp, né? E outra coisa, gente, o grupo de WhatsApp não é ferramenta de gestão. O cara tá ali falando com a família, falando com amigos, e aí ele tá tendo que conviver também com uma mensagem do chefe, e o chefe vai mostrar que tá trabalhando muito, ele já manda mensagem 7 da manhã, 11 da noite. Não dá, gente. Não dá pra gente continuar achando que o grupo de WhatsApp é ferramenta de gestão. Funciona, tem seu momento, mas a Mocle permite que você saiba quem tá no escritório virtual e quem já foi embora, quem foi cuidar da própria casa. Tem lá uma salinha de coffee shop, o cara foi no banheiro, foi pegar um café, tem a bolha onde o cara tá focado numa atividade que não pode ser incomodado, ele tá ali concentrado em algo. Então, assim, e as ferramentas de monitoramento são para o próprio colaborador. Ele vê quantas horas ele passou em reunião, com quem ele encontrou. Não é pro gestor ver quantas horas ele ficou em reunião. É pro próprio colaborador entender que ele talvez tenha que parar de fazer um pouco mais de reunião e focar um pouco mais nas entregas que foram prometidas, ou voltar a se comunicar com algumas pessoas que estavam um pouco, que não tinham tanta comunicação assim. E só fazendo uma analogia, né, aproveitando que a gente está num podcast que eu gosto bastante, para mim existe uma relação muito clara também do boom do podcast com o trabalho remoto. Porque você volta a participar de conversas descontraídas. Isso não é possível que a gente não esteja sentindo falta disso e que o podcast de alguma forma nos ajude a estar ali ouvindo uma conversa descontraída, de estar ali falando de coisas que não necessariamente são focadas em problema, apagando incêndio. Então eu acho que o trabalho que vocês fazem também com o podcast ajuda também bastante esse colaborador de casa se sentir voltando a participar de conversas mais fáceis e gostosas.
Bacana, Cadu.
Eu vi que a interface, eu vi que vocês se esmeraram, né, no UI, no UX. Cara, achei que ficou muito legal, a interface ficou muito bonita, ficou muito simples, né, descomplicada, né. E eu queria saber um pouquinho mais só da tecnologia, você entendeu? Tipo, se nesse, no dashboard, aí eu vi que vocês têm um dashboard bastante interessante. Se vocês já testaram alguma coisa para verificar, tipo, o Happiness Index, que hoje está muito em alta aí nas organizações. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se o Mocle é possível a gente fazer esse tipo de coisa, se vocês já testaram isso ou não?
Sim, primeiro assim, a stack tecnológica é ampla pra cacete. Eu diria que até alguns anos atrás eu não teria nem condição de gerenciar uma equipe com uma stack tão tão ampla para conseguir fazer um produto que roda em todos os tipos de sistema operacional de celular, que compartilha a tela, inclusive, de um iOS, se você quiser, que você tem parte web, que funciona, inclusive, toda a videoconferência e chat, e tudo, todo o produto em browser puro, e também funciona nos browsers de celular. Ou seja, eu diria que é assim, a parte tecnológica mais avançada que a gente tem hoje, no mercado disponível, mesmo que em alguns aspectos o Google usa ou que o Facebook usa, e essa pegada de ser uma ferramenta muito simples, realmente. Quando a gente vai lá para dashboards ou gamificação, a etapa que a gente está entrando agora é em gamificação. Então, a gente tem muito o interesse de ter, por exemplo, um indicador de avaliação dessas conversas que acontecem, né? De você poder dizer, pô, é aquela brincadeira, né? Essa videoconferência poderia ter sido um e-mail, né? Ou então poderia ter sido um chat, ou poderia ter sido um vocal. Então, já tem essa avaliação hoje para anônimos, ou seja, para quem é de fora. Né? Quando eu convido um cliente ou um fornecedor, ele já avalia a qualidade da chamada, a qualidade da conferência, mas não com a pegada de utilidade, produtividade daquilo que foi debatido. Mas para times internos, a gente vai colocar essa validação e criar um ranking de como está a qualidade da comunicação interna, se ela deveria mudar um pouco essa dosagem, né? além de outras coisas como esse índice aí de felicidade que o Jimenez sugeriu. A gente está muito preocupado com a saúde mental e tentar colocar isso como algo que agregue na melhoria dessa qualidade de vida, né?
Cara, muito legal.
A gente faz pesquisas semanais e a gente tem três pilares aí que estão sendo entrevistados dos usuários: colaboração, qualidade de vida e produtividade. Os três são sempre votados como afetaram muito positivamente, melhoraram bastante isso durante essa jornada do trabalho remoto. E aí convido também todos a testarem a ferramenta. Existe um motivo muito forte para isso. Com menos de 10 minutos você consegue entrar, configurar o seu escritório, nomear as salas de acordo com a sua cultura, convidar os seus colaboradores e criar grupos específicos no chat para você ter conversas com os grupos corretos e criar os canais certos. Então tá muito, muito simples mesmo, para você começar a ter o seu escritório virtual e trazer um pouco da conveniência do remoto com a proximidade do presencial.
Sensacional. Maravilha. Cadu e Eric, pegar vocês de calça curta. Aí, vamos botar um cupom aí para aumentar o trial, para dar um desconto, para fazer alguma coisa aí para quem tá ouvindo. Cria um cupom aí chamado TWT. E aí, você acha que é possível fazer isso para quem tá ouvindo o podcast, para experimentar um pouco o Mocali, aumentar o trial, ter um desconto, sei lá, qualquer coisa. E aí, é possível, Eric e Cadu, pegar os caras de calça curta?
Facinho, dá para fazer.
Agora.
Faz agora que até isso tá editado e prontinho, arrumadinho aí, já vai estar disponível. TWT. Como código
TWT.
De cupom. Então, ao abrir a conta, ele pergunta basicamente nome, e-mail, telefone. Vai ter um código lá de cupom. Coloca o cupom, que aí vai aparecer o que esse cupom está bonificando. Tá bom?
Qualquer dia desses de menos, o cara fala assim: não. Não vou dar cupom, não. A gente se lasca na pergunta.
Vocês são muito pidão.
Não vou dar, não. Vai ter que cortar.
Vocês são muito pidão.
Não, a audiência merece.
Maravilha. Cadu, muito obrigado pelo seu tempo. Eric, muito obrigado. Foi um papo super legal. A gente matou um monte de dúvida nossa. Espero aí que tenham gostado também do nosso estúdio aqui do The Walking Tech virtual. Queria agradecer demais. E se o pessoal quiser achar vocês, como a gente faz? Não vai falar para procurar no Google, não, que... Como que acha vocês?
A gente ou o site do produto? Assim, o que você acha mais adequado?
Ah, o site do produto é Mocali, né? Então, mas vocês, que precisa achar vocês?
Ah, meu nome, o do Cadu, é bem específico. Dá para achar em LinkedIn, onde a rede social que a gente atua, que eu atuo mais, pelo menos, é Eric com CK, Vils, V-I-L-S. Né? Pode me conectar lá. E meu e-mail também, Eric com CK, @mocali.com. É o Mocali, M-O-K-A-L-Y. Mocali.
Eu sou no LinkedIn e no Instagram também, mas eu recomendo mais o LinkedIn do próprio Eric, que ele publica coisas que eu consumo mais o dele do que o próprio meu LinkedIn. A gente está lá também e dividindo um pouco dessa trajetória de startup, né? Começou esse ano e a gente está preparando aí os motores para ser global muito em breve.
Show de bola. Gente, obrigado demais então pela presença, obrigado Gimenez, não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista nas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram e também no próprio site do The Walking Tech. Lembra então que toda sexta-feira tem episódio novo, seja podcast, seja entrevista, e se você acha que essa entrevista foi show de bola, divulgue aí com os amiguinhos, compartilhe com todo mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui, meu nome é Adriano Martins.
Eu sou o Luiz Gimenez.
Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!